staff.
Olá, olá, ouvintes e ouvintas, como vocês estão nesse país maluco, sofrendo, passando raiva, passando ódio? Bom, estamos aqui com o Anticast número 478, reunindo aquela galera legal, aquela galera que vocês conhecem, que vocês adoram. Com vocês, Beatriz Falcão. Oi, Bia, tudo bem?
Boa noite, galera. Boa noite, Gi. Boa noite, Jorge. Boa noite, Marinho. Tamo aqui de novo pra passar raiva junto. Assim que é bom.
Assim que é bom, né? Pelo menos a gente passa raiva acompanhado. Marinho, como estás, coração?
Olá, pessoas. Estou aqui sem ter direito ao meu quinhão e sem comprar o meu tratorzão. Logo eu, do Goiás, não tive acesso ao meu trator. Estou muito puto. Não bastasse estar puto com a Covid, fiquei sabendo que não poderia dar meu rolê de trator aqui por Goiânia. Péssimo isso, péssimo.
Tá difícil. E aí, George, como você tá? Já emenda aí num resuminho, só para dizer aqui pra galera que o tema desse Anticast que a gente ia falar semana passada era para falar da CPI da Covid, mas de um jeito mais fofoquinho, assim, né? O pessoal tá acompanhando bastante, era para contar os causos, mas daí muda tudo tão rápido que agora já tem esse esquema de orçamento paralelo do Bolsonaro, essa compra de trator superfaturado. Vamos falar de tudo e mais um pouco, tudo que tá rolando. O George vai fazer um resuminho pra gente.
Olá, gente, boa noite. Muito bom encontrar novamente esse grupo incrível aqui nessa nossa... Eu sempre vejo isso aqui, parece uma mesa de bar, onde a gente se reúne para conversar sobre política. E é verdade, sabe, Gigi? Porque a cada... Não é nem por semana, eu acho que cada dia o governo Bolsonaro ele tem uma surpresa desagradável para o brasileiro. Uma coisa que eu vi até no Twitter, que é grupo de risco ser brasileiro, né? Então, já que a gente estamos todos integrados nesse mesmo purgatório coletivo, né? O escândalo mais recente desse atual governo é algo extremamente espinhoso, que é o que já está sendo apelidado de Bolsolão, o mensalão do Bolsonaro, né? E o que é esse Bolsolão? Ele diz respeito a uma reportagem que foi divulgada pelo site Estadão, onde o governo tinha reservado um orçamento secreto num valor ali, uma bagatelazinha de 3 bilhões que teriam sido montados pelo presidente Jair Bolsonaro para qual objetivo? Para a compra de apoio parlamentar no Congresso Nacional. Esse suposto esquema ficou conhecido também como tratoraço, porque parte dessas verbas teriam sido usadas para a compra de tratores e equipamentos acima do preço de mercado. O percentual superfaturado, de acordo com essa matéria do Breno Pires no Estadão, é de 256%. Né? Essas destinações de dinheiro, elas foram feitas, e aí onde que aponta o indício de corrupção? É porque isso não foi um recurso, como a gente sabe que as emendas parlamentares, elas são obrigatórias para todos os deputados, né? Elas são impositivas. Neste caso, elas não foram, porque essas indicações elas foram destinadas para cidades com importância eleitoral do presidente Jair Bolsonaro e num grupo de aliados do presidente. Também, segundo essa reportagem do Estadão, são cerca de 110 parlamentares. A lista completa do qual o jornal teve acesso ainda não foi divulgada, apesar de que alguns nomes foram soltos assim, já nessas primeiras apurações. Um que chama bastante atenção é do presidente da Câmara, Arthur Lira, né, que é o cara responsável... por decidir ou não pela abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, e um outro é o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Por que a questão do Davi Alcolumbre chama atenção? Porque o percentual que ele conseguiu de destinação de emendas, segundo o cálculo feito pelo Estadão, ele só teria direito, mais ou menos, se ele tivesse acima de 30 anos de mandato parlamentar. Ele conseguiu isso aí numa destinação para agora. Então, conforme a gente já conversou aqui no Anticast, em outros momentos, As emendas parlamentares, elas são extremamente importantes do ponto de vista onde os deputados pegam esse dinheiro e destinam em suas bases eleitorais para compor ali um arcabouço de obras, de interesses nas prefeituras, que lá nas prefeituras o bloco de deputados formam a sua base para que eles consigam voto para chegar a Brasília. Então, o que está de errado, o que parece que está uma coisa muito estranha nesse caso em específico, é que foi tirado esse 3 bilhões aí do orçamento, passado para alguns deputados aliados do governo Bolsonaro, e que até o momento os indicativos que tem é que seriam com a compra de, né, o tratoraço, a compra de equipamentos a preço muito acima de mercado, significaria que houve um percentual ali que já foi embolsado para esse grupo de parlamentares. Hoje, o líder da minoria na Câmara, que é o deputado Marcelo Freixo, junto com o PSOL, uma bancada de deputados da oposição, que inclui também o líder da oposição, Alessandro Molon, eles definiram uma estratégia em conjunto e amanhã apresentarão um recurso à Procuradoria-Geral da República para que investigue essa suspeita, né, de corrupção aí no governo Bolsonaro. Vale lembrar que esse não é o primeiro caso de corrupção no clã Bolsonaro. O próprio presidente, com seu filho, Flávio Bolsonaro, eles já têm um histórico do caso das rachadinhas, que também é corrupção. É desvio de dinheiro público, é um método de contratação de funcionários fantasmas para você desviar dinheiro público. E é exatamente por isso que o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, está sendo investigado em algumas instâncias na justiça. Então, esses elementos, eles compõem um arcabouço de notícias extremamente negativas no momento que a CPI da Covid avança aqui em Brasília. Semana passada, a gente teve a primeira sessão, onde ouviu-se os primeiros ministros da saúde do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Estava previsto que o ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello, comparecesse, mas ele resolveu dar uma de louco, meter um atestado, alegando que teve contato com duas pessoas infectadas pela Covid-19. A priori, neste 10 de maio, que gravamos aqui o Anticast, o depoimento dele está agendado para o dia 19 de maio, passando essa quarta na outra, ou seja, 19 de maio é a data a priori que está marcado. Então, esses três assuntos, Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro aí emparedado pela CPI da Covid, mais os filhos também, e aí especificamente o Flávio Bolsonaro, no processo das rachadinhas, esse triunvirato de informações são componentes que deixam o governo acuado. E você, ouvinte, que está nos acompanhando aqui, deve ter percebido que as últimas semanas o presidente, inclusive, deu uma radicalizada no discurso, né? Falando e sugerindo que ia decretar, que ia emitir um decreto, assinar um decreto sobre de que os governadores e prefeitos não poderiam decretar medidas de isolamento. Enfim, o velho Bolsonaro de sempre atuando em favor do vírus. Então, pelas notícias que eu tenho aqui de Brasília, gente, nada mudou. Continuamos neste purgatório coletivo, tendo que aturar esse homem com essas suas loucuras e mais loucuras.
Vamos dar uma pincelada aí sobre essa mais nova, lembrando que deu uma inflacionada aí nessa compra de votos, hein? Porque o mensalão teria sido algo em torno de 150 milhões de reais, é isso? Na compra de apoio dos parlamentares. Bolsonaro aí com 3 bilhões deu uma leve inflacionada nesse valor na prática, mas imagina, gente, acabou a corrupção no Brasil, não temos mais corrupção no Brasil. Bom, o Lira envolvido para surpresa de zero pessoas, né? Porque fica com aquela prática de não dá para aguentar e tal, aquela pose de bom menino, de imagina, mas surpreendendo zero pessoas, assim. O que vocês acham? Que essa investigação vai levar a alguma coisa? Porque, assim, sério, eu não sei mais o que falta acontecer para que alguma coisa aconteça. A gente está aí com a CPI da Covid, Mas assim, também é uma coisa tão... Tá pegando fogo, né? Assim, Renan parece que tá com sangue nos olhos, assim, pelo menos as coisas que eu acompanhei. Mas será que realmente alguma coisa vai acontecer aí com esse... O que era para ser um escândalo, né? Mas assim, o que, que pode ser um escândalo? Bolsonaro andando de motinha com o velho da van... Então assim, tudo normal, né? Tudo como antes no quartel de Abrantes, sei lá como é que a minha mãe fala. É, vocês acham que pode acontecer alguma coisa? Que pode ser... Podemos ver o fim de Bolsonaro?
Só se ele cometer uma pedalada fiscal, uma altura dessa, né?
Aí sim, é perigo aí, mortal.
Nossa, aí acabou. Aí realmente sem condições. Porque pelo jeito que tá, não sei mais o que falta.
Cara, mas se for pensar, é porque assim, vamos ser muito honestos na minha leitura, o que tá faltando é o restante da galera que quer ocupar o espaço dele nas eleições do ano que vem, perceberem o potencial explosivo que isso tem. Porque em nível de narrativa, é uma narrativa excelente para você empurrar ele ainda mais ali pro subsolo consolidado dele e abrir espaço para alguém da própria direita que continue tentando levar adiante aquele discurso balelesco de contra a corrupção, contra não sei o que lá, que nem Lula nem Bolsonaro e blá blá blá. Porque, bom, você tem um paralelo criado aí e potencializado a enésima potência de que alguém está usando o modus operandi que já foi altamente criticado, demonizado no Brasil e que agora, no momento mais crítico da nossa história, ao invés de gastar 100 milhões para comprar, para investir em projeto de pesquisa para desenvolver vacina, ao invés de comprar vacina de outros países, ao invés de dar dinheiro para o povo, está comprando trator superfaturado com dinheiro público e está dando 200 e tantos milhões na mão de um camarada que tem o quê para entregar de volta para a população brasileira, como foi o caso do Alcolumbre. Então, assim, o que eu fico puto é que, para dar alguma coisa, tem que haver alguém disposto, de fato, a pegar a estratégia Bolsonaro e botar ela contra ele, porque elementos tem. Agora, sim, eu acho inocência da nossa parte achar que juridicamente a coisa vai funcionar, que ele vai cair por questões de fato jurídicas. Eu acho que ele não cai, porque no Brasil ninguém cai por isso, né? Cai por conta de uma pressão social, financeira, em última instância, cooptando popular. E Bolsonaro está dando as armas para quem quer derrubá-lo. Ele se ocupa de cristalizar a base louca dele e dá munição para quem poderia atacá-lo atacar. Só que os caras, ao invés de ir pro ataque, não, fica lá apunhetando, sem saber se vai ser candidato, se não vai ser candidato, o Ciro querendo bater no Lula enquanto bate no Bolsonaro. Ah, pelo amor de Deus, também tenha paciência, né?
O Glauber Rocha hoje lançando candidatura, botando fogo no
partido.
Glauber Rocha.
É, não, todo mundo confunde o nome dele no Congresso, é impressionante, porque Glauber Rocha também era o nome de um outro deputado. Mas, gente, quanto mais... E aí a gente tem algumas avaliações sobre a questão da CPI aqui nos bastidores do Congresso. Primeiro, é que quanto mais ela avançar, ou seja, a gente está em maio, quanto mais perto do final do ano, mais próximo ela vai ficando das eleições do ano que vem. E aí há um questionamento muito grande hoje. Vai haver impeachment? Hoje, 10 de maio, faltando ali um ano e 5 meses para a próxima eleição, acreditar que o próprio Arthur Lira pode sacar um pedido de impeachment aí para convulsionar o país, eu acho que é até um pouco ingênuo. A avaliação, acho que recorrente, posso estar enganado, e meus colegas podem, se tiverem ouvido algo diferente, por favor, me avisem, mas é deixar o Bolsonaro sangrando até ano que vem. Chegar um presidente enfraquecido ali na porta do processo eleitoral, porque a CPI, eu acho que a única característica dela, além de evidenciar as próprias ações e omissões do governo, vai ser todo dia jogar na imprensa uma matéria negativa. Eu tenho acompanhado todas as sessões, né, cobrindo para a Mídia Ninja, nas redes sociais, produzindo vídeo, matéria, conteúdo. O que a gente tem visto e ouvido não é nenhuma novidade. Ninguém chegou lá e contou uma grande... Não tem novidade. Falou que o Bolsonaro fazia pressão no Ministério da Saúde para que a cloroquina fosse Assim, a única novidade que foi o Mandetta revelando na CPI que teve uma reunião com o Bolsonaro e o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, para que fosse alterado a bula da cloroquina para que ela passasse a atender pacientes de Covid. O que é um escândalo.
E eu ia dizer, isso é bem escandaloso, né? Precisa ver minha mãe de 83 anos comentando a situação.
Puta. Então, assim, em termos de novidade mesmo, o que apareceu foi isso. O resto, que o Bolsonaro era negacionista, que o presidente fez pressão pela cloroquina, que desautorizou seus ex-ministros da saúde, que eles não tinham autonomia para trabalhar, que o presidente Jair Bolsonaro era orientado por um gabinete paralelo, né? Que aí, enfim, um dos objetivos dos senadores é descobrir quem eram esses componentes do gabinete paralelo, o que já se supõe que um desses integrantes seja o próprio filho do presidente, o Carlos Bolsonaro.
Então, esse vereador federal estava piruando lá o tempo todo, né?
Sempre, ele está sempre envolvido em tudo. Inclusive, essa inflexão de discurso que o presidente ficou até um pouco mais agressivo é atribuída exatamente a uma interferência do Carlos Bolsonaro na comunicação da presidência da República. Então, assim, em resumo, continuamos vivendo em estado de caos. E aí, CPI, acho que no máximo, assim, a gente pode ser surpreendido, né? A política é imprevisível. Mas o que ela pode gerar, talvez, é uma força, o relatório do próprio Renan Calheiro forçar o Procurador-Geral da República a apresentar aí uma denúncia criminal contra o Bolsonaro, e a gente sabe como é que são essas denúncias. Começa a tramitar no Supremo, o Bolsonaro está prestes a indicar mais um ministro para o Supremo, e aí o negócio vai ficar requentando. Enfim, em resumo, só para concluir essa minha parte, acho que a nossa única esperança como brasileiro é um tribunal internacional. Esperar nos tribunais brasileiros, eu não tenho muita... Não acredito muito que venha acontecer. Às vezes, por uma pressão internacional, um tribunal de Haia, e que já há elementos suficientes, ele pode se complicar por aí.
Então,
ou a Covid vir para fazer justiça, fazer alguma coisa de boa, né? Porque, porra, leva o Paulo Gustavo.
Já desanimei da Covid, já.
E não leva essa merda de corja, gente. Ah, desculpa, perdi a compostura, assim, queria mesmo que Bolsonaro se reinfectasse e ficasse bem mal, sabe? Tipo, acho que eu ia me sentir vingada, assim, porque não dá pra aguentar essa porra desse vírus escroto do caralho, que seleciona ainda mal as vítimas, credo. Desculpa, Marinho.
Não, só pra fala do Jorge, eu tava pensando justamente nisso. E aí eu até quero ver o lance da Bia, porque ela também tá lá dentro e ela lida numa área que tem mais a ver com interesses, tem mais a ver com o mercado. Que é a pressão, obviamente, de tribunais internacionais, mas eu penso que isso é mais demorado também, não deve ser nada antes da eleição. Agora, Bolsonaro, ele tá numa situação complicada, porque de fato é muita pressão. A gente já percebeu que ele, sob pressão, ele despiroca, e aí ele dá mais explosões ainda, que vão assustando mercados, assustando gente do dinheiro. E aí, até querendo saber a opinião da Bia nesse ponto, eu acho que uma pressão maior que pode começar a surgir justamente por conta da loucura crescente do Bolsonaro é dos mercados. Eu estou pensando como é que deve estar a Tereza Cristina para segurar o pessoal do agro, começar a assistir com a China. Eu fico pensando como é que deve estar o pessoal lá fora querendo investir no Brasil e sem saber se tem condição, porque o cara está maluco. Ele está fazendo um queima de tudo e promovendo um horizonte de degradação absoluta. Então, assim, tem muita gente que tem interesse no Brasil. E esses caras, a gente sabe muito bem que financiam eleições em vários países e financiam candidatos em vários países. Então, assim, eu acho que há que haver um dia ainda de um tribunal de Haia para acabar com a história desse abjeto e da sua corja. Mas e aí, Bia, você acha que a galera da grana tem potencial para começar a escalar uma campanha para defenestrar esse maluco antes da eleição?
Olha, antes da eleição, acho que não. Uma coisa que o Jorge falou, e eu tenho o mesmo entendimento, porque tenho ouvido a mesma coisa também, é que não há um interesse geral de tirar o Bolsonaro antes da eleição. A ideia é exatamente isso que ele falou. É deixar sangrar até a eleição de 2022. Até porque essa CPI não deve acabar por agora, né? Vamos supor que ela dure até outubro, na melhor das hipóteses. Vai faltar um ano para a eleição. E é aquilo, depois do impeachment da Dilma, o próprio Congresso ficou bastante cauteloso com essa ideia de impeachment. Eles viram que não é uma brincadeira de criança, o impeachment ele gera consequência durante anos. E eu já falei isso aqui diversas vezes, já falei lá no Patada de Pantufa também, a gente não sabe exatamente a dimensão dos efeitos negativos, por exemplo, do próprio impeachment da Dilma mesmo, sabe? Talvez a gente sinta ainda os efeitos econômicos e os efeitos políticos do impeachment da Dilma por muitos anos ainda. Então o impeachment começa, termina, sabe-se lá Deus quando. Não é uma coisa simples, e os parlamentares sabem disso, então não há uma disposição dentro do Congresso Nacional de se fazer o impeachment do Bolsonaro. Primeiro ponto. O segundo ponto, que por parte das empresas também não há essa disposição, porque eles entendem que o desgaste político e econômico também seria muito grave, e o Brasil está numa situação econômica muito ruim. Então, o risco econômico disso acaba sendo muito maior do que qualquer benefício que a saída do Bolsonaro poderia trazer. Então, o cálculo é mais ou menos esse. Vamos esperar mais um pouco, vamos gastar o Bolsonaro e aí a gente vê o que acontece em 2022. Se pá, ele sai. Lembrando que é um se pá especulativo mesmo, porque a gente não tem como garantir. Assim como a gente não tem, né, como garantir o que seria feito de um impeachment, mas a gente também não tem como garantir que o Bolsonaro efetivamente saia em 2022. Tudo pode acontecer. A princípio, nas pesquisas preliminares, né, que estão sendo feitas nesse momento, o Bolsonaro perde de quase todo mundo. Perde do Ciro, perde do Lula, perde do Mandetta. Mas, enfim, quem garante, né, que esse cenário vai se sustentar?
Saiu uma pesquisa hoje da Atlas que mostra se esses fossem os candidatos em que você votaria, tô lendo, não é o país. Uhum. Nas próximas eleições presidenciais, primeiro turno, com Lula. Bolsonaro tem 37%. Lula 33,2%, daí tem Sérgio Moro que não pontua, não pontua com 4,9%, bem feito. Enfim, mas assim, eu acho que esse por mais que a gente tenha essa ideia de que a CPI está sangrando o Bolsonaro e vai trazer manchete até ano que vem, Bolsonaro tem uma rede de comunicação muito própria, assim, tipo, acho que esses 30%, 35% não vou abandonar ele mesmo.
Exato, então tem isso ainda, né? Tem um núcleo duro que não abaixa, esses 30% eles têm uma volatilidade, mas ainda assim é uma volatilidade baixa, eles ficam variando entre 28%, 25%, 30%, 33%, o que é uma variação boa, mas ainda não cai o suficiente. Lembrando que Dilma, por exemplo, tinha menos de 2 dígitos de aprovação quando ela sofreu o impeachment. Então, é isso. Também já falei isso aqui algumas vezes, já falei lá no Patada de Pantufa, não basta vontade política para você ter um impeachment, tem que haver vontade da rua, vontade do eleitorado. E o eleitorado não parece ter essa disposição para o impeachment, pelo menos no momento. E aí, enfim, a gente pode listar vários fatores, né? A gente pode listar a pandemia, a gente pode listar o fato recente do impeachment da Dilma. Querendo ou não, é muito complicado você ter 2 impeachments num prazo tão curto. Enfim, tem várias coisas que a gente poderia colocar aqui como variável. Mas, então, a aposta maior é essa, é deixar a coisa como está e ver o que faz em 2022, que é jogar o jogo, que seria, né, o curso natural desse mandato, né?
Mas eu fico pensando só uma coisa, porque assim, como o cerco tá fechando muito em volta dele, em volta dos filhos dele, sempre que isso acontece, ele escala ainda mais a loucura. Eu tô tentando imaginar como é que fica essa relação, porque ou ele de fato assumiu que ele é só um boçal falastrão e tudo que ele ameaça não vai virar nada, ou ele vai começar a escalar isso aí, uma hora alguém vai ter que começar a acreditar que de fato ele está querendo dar um golpe e ele vai fazer isso. Por mais que a gente saiba que ele não tem força agora para fazê-lo. Mas essa relação para mim é muito maluca, né? Porque se ele continuar tendo que escalar a verborragia dele, a violência dele, e cada vez mais mostrar que não tem potencial para fazer nada, esse medo de uma possível reeleição tende a sumir também, né? Porque eu acho que é meio que proporcional o negócio. Porque quanto mais ele se sente acuado, mais ele escala a violência. Se ele escala a ameaça e não cumpre, e ninguém tira ele, ele vai chegar lá em 2022 totalmente sem credibilidade. Então a possibilidade dessa galera que hoje concorre mais próximo a ele suplantá-lo, e aí eu insisti hoje numa matéria que eu dei entrevista no jornal aqui, é a chance desses caras crescerem, esses caras de centro-direita, cresce também. Porque o que ele vai conseguir segurar essa galera prometendo golpe, e muita gente tá com ele agora, tá com ele porque quer o golpe, acredita no golpe, né? Quer os militares com o Bolsonaro no poder. Então, se ele continuar escalando a violência, sem entregar a violência, cara, o que vai sobrar dele para as urnas? Então, eu começo a pensar que ou ele vai ter que sair, ou vai ter que ser saído, ou então ele vai chegar em 2022 sem potencial agressivo algum. E aí é o que dá margem para alguém estar tentando enfrentar o Lula nas próximas eleições.
Marinho, eu ouvi uma análise em relação ao último discurso do presidente, onde ele... Semana passada ele radicalizou até um pouco mais, falando que o decreto já estava pronto, que ele ia publicar. Uma análise que a gente estava ouvindo aqui é que esse Bolsonaro, que ele chegou no momento que a semana passada a CPI foi um resultado de várias derrotas para o governo, que não conseguiu, inclusive, rebater a narrativa, ficou muito acuado. Os próprios aliados do presidente, do governo, na CPI, que são minoritários, né, dos 11 membros, apenas 4 são governistas. Então, a correlação de forças entre os integrantes da CPI hoje é totalmente desfavorável para o presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos lembrar, nesse contexto dele emparedado, essa fala mais agressiva dele foi simplesmente aquele Bolsonaro chegando para conversar, para atacar, e atacou a China, atacou todo mundo, sugeriu que a China tinha criado a Covid-19 em laboratório. Ele ainda falou, disse que era uma guerra cibernética e não sei mais o que, biológica, falou um monte de abobrinha. E aí a análise que a gente ouviu é que o Bolsonaro estava chegando para conversar, colocando a arma na mão, ou a arma na mesa, né? Só que, para uma pessoa, para um presidente da República que pensa em querer dar um golpe no país, ele só tem direito a um tiro. Se ele estiver realmente cogitando em algum momento, conforme em outros podcasts que a gente já conversou aqui, dele querer dar golpe, em algum momento ele sinaliza que vai fazer isso, como ele tem feito nesses discursos, inflamando seus seguidores mais radicais, ele só vai ter direito a um tiro. E se ele erra, acabou para ele. Eu acho que já vai acabar para ele nas urnas. Mas se ele quiser radicalizar, primeiro que não vai ter respaldo da sociedade brasileira. Hoje, a gente tem um percentual ali mínimo de apoiadores dele que estão na rua e que estarão no dia 15 de maio agora, no próximo sábado, que já há uma convocação para a Marcha da Família com Deus, a mesma marcha que antecedeu o golpe de 64. Então, assim, ele tem essa possibilidade, mas é aquilo, é um tiro só. Então, se ele realmente querer arriscar por esse caminho, como ele vem sinalizando, eu acho difícil que ele consiga. Porque, primeiro, hoje o pessoal da esquerda não está convocando o pessoal para ir para a rua. Então, hoje você tem na rua manifestações de bolsonaristas, pessoal sem máscara, que acha que a Covid já passou, que a pandemia já foi superada, que já está todo mundo vacinado. Essa tem uma velha arada aí que já se vacinou e está indo sem máscara para a rua, sabe? Sem um desrespeito completa a sociedade brasileira.
Desperdício hoje a gente de vacina, esse povo.
Pois é, então assim, além de ser um desperdício de vacina, é um desrespeito, é assim, é não pensar na coletividade. A gente já, isso já é pacificado. Bolsonarista radical, eu não vou dizer que todo bolsonarista é assim, porque eu acho que toda redundância é até burra. Mas esses radicais, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, eles não pensam na coletividade. Que é uma pessoa que sai para uma manifestação para apoiar Bolsonaro, sem máscara, no meio da pandemia, é tanta coisa junto, a pessoa não tá querendo nem saber nem da vida dela, nem da dos outros, não tá se protegendo, é capaz de levar a doença para casa. Então, assim, é um conjunto de coisas meio complicado.
Essas pessoas então, não assim, pensam, né? Não é que elas não pensam em ninguém, elas não pensam, né? Tipo, alguém que sai de casa para apoiar...
Não reflete, não tem uma reflexão. Eu acho que o nosso problema de país ainda é a educação. Acho que se o Brasil tivesse um nível de educação melhor, acho que a gente não teria um presidente como Jair Bolsonaro, até porque o presidente Jair Bolsonaro, ele é muito reflexo de grande parte do homem médio brasileiro, do brasileiro médio, então a gente não está muito distante de uma realidade, né? Muitos brasileiros, não nós, mas muitas outras pessoas se identificam com aquele jeito grosseiro, estúpido, mal educado, machista, homofóbico de levar a vida, né? Então, se vai ter golpe, não sei. Já teve um em 2016. Se ano que vem o presidente não aceitar o resultado eleitoral, como ele sinaliza, de que vai ser voto impresso, se eu assinar decreto vai ser assim, não tem ninguém que vai contestar, porque ele se acha a Constituição, né? Ele se acha o rei todo-poderoso, Luiz XV, que na verdade era Luiz XVI. Só um parênteses aqui no caso do Guilherme Boulos, que está sendo processado via Lei de Segurança Nacional por ter supostamente, coloco uma aspa bem aí, ameaçado o Bolsonaro, porque o Bolsonaro disse um dia: a Constituição sou eu, mais ou menos isso. Isso, é exatamente isso, o Bolsonaro disse, a Constituição sou eu. Guilherme Boulos, ex-candidato a presidente, falou que o último cara que tinha falado isso, que era o Luiz XV, foi guilhotinado. Só que quem foi guilhotinado não foi Luiz XV, foi Luiz XVI. Confusões à parte, não acredito, ou pelo menos assim, aí já é uma opinião minha, não acho que o Bolsonaro vá... acho que esse discurso, essa retórica é mais discurso para manter a base inflamada do que realmente algo fatídico, porque ele sabe que não tem apoio e aí é um caminho sem volta. Se ele apostar por esse lado aí, você tem que ter muito certo que vai ganhar, porque senão você está muito...
Não, eu acho que se ele perder a eleição e vir com esse papinho de não vou sair, não vou sair, os próprios militares dão um peteleco, né? Vaza daqui, filho de uma época.
Sem dúvida.
No penúltimo Anticast, eu entrevistei o Marcos Nobre, que faz uma análise bem legal, assim. Ele fala sobre essa questão do golpe, que Bolsonaro teria tentado, no começo do ano passado, dar o golpe... Começo não, mais ou menos março, maio, tentar dar um golpe aos moldes que a gente conhece, mas que o golpe do Bolsonaro não é como a gente conhece, é sobre o enfraquecimento das instituições, né? É colocando para cuidar do meio ambiente um ministro que é a favor do desmatamento, botando para cuidar da questão racial alguém que nega que tem racismo no Brasil. É mais ou menos seguindo o modelo da Hungria, né? O que o Orbán fez, primeiro mandato você implode o país e segundo mandato daí você manda fechar as instituições porque elas não funcionam, então não seria um golpe nesse modelo que a gente tem de golpe, que foi o que a gente viveu com tanque nas ruas e enfim. Eu acho que ele não vai aceitar uma perda, né, democrática. Ele já está começando a plantar dúvida faz tempo, na verdade, sobre o processo eleitoral, e ele vai usar disso. E ele está armando a população, né? Porque quem é que compra aí armas, né? Tipo, galera que está com sangue nos olhos, né? Galera que curte isso. Galera, para mim, a arma serve para matar. E é isso, assim. Tipo, eu não quero ter uma arma. Não estou falando que a galera de esquerda, a galera mais de centro, não quer ter arma. Não é isso, assim. Mas você pega um perfil médio, né, de quem vai comprar uma arma, de quem vai se armar, de quem tem esse sangue nos olhos, tipo, tem que fuzilar os petistas, tem que não sei o quê, é o apoiador dele. Então, assim, eu tenho medo por 2022, assim, do que possa acontecer, independente do que aconteça, ele ganhando ou ele perdendo, a gente está fodido de qualquer jeito.
Eu acho que a violência vai acontecer, gente. Sinceramente, eu acho que a gente não vai escapar de ter um princípio de, não sei se vai chamar uma guerra civil, mas, assim... E aí, pegando muito da sua fala, Gigi, o que o Bolsonaro tem feito muito é essa corrosão das instituições por dentro, né? Ele conseguiu fazer isso em várias esferas. Ele vai fazer isso ainda mais agora no STF, como o Jorge falou, colocando mais um ministro indicado por ele. O PGR é um pau mandado. Ele fez isso na diplomacia brasileira, tipo, colocando o Beato Salu, o Ernesto Araújo. Ele tem conseguido fazer isso muito bem feito, como? Municiando as milícias que ele tem como base. E mais, dando um nível de respaldo para estruturas milicianas dentro das forças de segurança pública. Então, de fato, a gente está se colocando num contexto onde a agressão vai ser uma realidade. Eu não tenho muito receio de afirmar isso. Porque a estrutura de base de Bolsonaro, que está dentro desses 30% e poucos que o alimentam, é uma estrutura de pólvora e está esparramada. Ele está insuflando a cada vez mais que essas milícias se levantem, que elas vão de encontro à hierarquia, à disciplina. Então, o que sobra para a gente? Vamos tomar tapa e porrada e tiro? O que não vai sobrar para a gente? Isso é um medo que eu tenho, mas é uma realidade que eu acho que ela vai se colocar presente. Não tem expectativas diferentes.
Vai sobrar resistência, não tem outra coisa. Outros que passaram pela gente defenderam a democracia, vai acabar em algum momento, se for preciso tomar uma escolha, a gente vai ter que escolher entre a democracia ou o autoritarismo. E aí é ir pro pau, né, gente?
Ai, meu Deus, não tenho nem roupa para isso. Na verdade, eu tenho filho pequeno, gente.
Não tem nem máscara para isso, gente, pelo amor de Deus.
Estamos na feira dos importados aqui, gente. O importante é não dispersar.
Não, eu tenho filho pequeno, gente, isso dá uma dimensão, assim, minha vontade real oficial é fugir, só é ir embora e...
Somos dois, bora juntar as mochilas então e ó...
Meu marido ajudou a esconder alguns tupamaros, enfim, ele já viveu alguns processos assim, e ele fica, a gente não pode ir embora, a gente tem que lutar. Eu falo, você é louco, quero mais é botar o Vicente bem longe daqui, essa coisinha linda não merece isso, não merece estar passando pelo que já está passando, né?
Porque uma coisa que a mãe do meu filho falava muito para mim era assim, você tem coragem mesmo de ser mártir para essa gente, para esse povo? Você tá louco?
Boa.
Quando eu olho o Benjamin agora, eu falo, tô vazando, irmão, se vacilar, eu vazo antes.
Tá bem difícil mesmo, assim, se concentrar e ter uma perspectiva. Eu tava falando disso num grupo de mães, inclusive, sobre as possibilidades são as piores possíveis, né? Mas, gente, vamos focar um pouquinho na CPI, que eu quero saber de babado. Para começar, eu queria só comentar algo que eu achei muito engraçado, que daí mostra, assim, que eu não sei se é uma inaptidão ou porque o Bolsonaro, ele acha que ele é Constituição, porque na verdade ele acha que ele é o dono de tudo mesmo, né? Porra, eu que mando aqui, porra. Então, assim, ele acha que ele é o boizão da quinta série, assim, né? O influente. Ele ligar pro filho do Renan para falar. E vocês não acharam isso assim muito, muito. O que é isso? É inocência? É a política feita no futebol do churrasco? É o quê? A piadinha do pavê ou para comer? O que é isso? O que é? Porque, cara, eu nunca vi nada tão contra protocolo do que essa ligação dele pro filho do Renan.
Eu acho que é o tiozão na presidência que não tem protocolo, que confunde o público com o privado, que acha que o patrimônio público é dele e é da família. E que o próprio aparato estatal, como saiu inclusive uma matéria da revista Isto É, ou da revista Cruzoé, afirmando que a ABIN poderia estar sendo instrumentalizada para fornecer, atrás de informações de governadores, para que essas informações fossem usadas na CPI para respaldar essa base minoritária, todas essas informações. E aí isso entra no contexto que a própria Polícia Federal também já há acusação, há um processo no Supremo Tribunal Federal correndo sobre uma possível interferência do presidente Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal. Ano passado, ano de pandemia, aquela famosa reunião do presidente falando que o sistema de vigilância dele, o sistema de informação particular dele, tinha mais informações do que o próprio governo. Então você tem um presidente que, nas suas atitudes, ele mesmo expõe que ele acha que a Constituição é ele. O próprio presidente Jair Bolsonaro acredita que, pelo fato dele ter sido eleito presidente da República, ele recebeu uma carta branca para fazer um cheque em branco para fazer tudo o que der na telha. Curiosamente, quando você entende o processo de subversão das instituições, quando o ministro da AGU, da Advocacia Geral da União, defendeu que o Bolsonaro ele não precisa usar máscara e quem estiver do lado dele que se proteja, você vê que não há essa diferença, esse limiar entre público e privado já se esfarelou. A gente tem hoje um procurador-geral da República sacado de fora da lista tríplice e que não vê, por exemplo, hoje o Augusto Aras negou o processo de investigação sobre os 89 mil referentes ao depósito que o Fabrício Queiroz fez na conta da Michelle Bolsonaro. E esse caso da Michelle, rejeitado no pedido de investigação pelo Aras, é só mais um de tantos outros. Tem uma reportagem que a gente fez na Mídia Ninja, tem até um vídeo extremamente explicativo sobre 5 ações que também ainda dormem na gaveta do procurador-geral, por ele não ter dado andamento a outras notícias crimes, pedidos de investigação do OAB, de partidos políticos. Então, assim, em resumo, a gente tem a captura das instituições que não dão essas respostas adequadas. Um presidente que acha que ligando para o filho do governador, ele vai conseguir... Eu fico imaginando, o que ele esperava de resposta?
Ah, ele ligou para o governador, né? Ele ligou para o filho
do... Isso, perdão. Ele ligou para o filho do Renan, que é governador, né? Que é o governador de Alagoas, que o pai, o Renan Calheiros, já foi presidente do Senado, é um cara extremamente articulado, está com sangue nos olhos da CPI, é o atual relator da CPI. No seu plano de trabalho, ele estruturou o que a gente chama de caminho das pedras. Quando você vai acompanhando, eu sou extremamente metódico para acompanhar as coisas. Eu odeio acompanhar a coisa da metade, do meio para o fim. Eu gosto de pegar do começo até o final. E quem acompanhou da primeira sessão, e eu vou ver até a última, você vê o caminho das pedras muito bem pavimentado, de mostrar que há uma ação muito clara, uma atuação do presidente em tempos de ações e omissões, na desestruturação da pandemia. Inclusive, eu ouvi até uma denúncia por parte do vice-governador do Amazonas, que o Bolsonaro e o governador do Amazonas usaram Manaus, capital do Amazonas, como laboratório para a imunidade de rebanho. Então, assim, é tanta barbaridade nesse governo que, sinceramente, Gigi, quando você me pergunta o que passou pela cabeça dele, eu acho que ele não está mais nem aí.
É só um dia normal.
É, um dia normal, já tocou foda-se. Acho que ele deve acordar assim, ai, será que hoje eu vou falar do sexo dos gays? Vou apelar para uma barbaridade maior?
Vou falar da China para evitar que eles mandem insumo e vacina? Cara, o cara tá fudendo, eu não sei, tenho tanta vontade de dar tapa na cara desse Bolsonaro com a mão aberta, assim, ó, com as duas mãos, sabe?
Para estralar, sabe?
Hoje eu tava zapeando ali no TikTok e eu vi um vídeo do Nando Moura explicando qual é a estratégia do mito. E é bem isso que a Gigi acabou de falar, o Nando Moura, falando que a estratégia do Bolsonaro é brigar com quem pode ajudar o Brasil para alavancar o caos no Brasil e justificar as suas medidas autoritárias. Olha só onde nós chegamos, minha gente. Olha só onde nós chegamos. Não há fundo nesse buraco que é o Brasil. Nando Moura falando isso.
É o primeiro governo é para isso, assim, tipo, é para mostrar o caos instalado e aí depois ele falar, não, gente, a solução, eu não consigo trabalhar, eu tenho que fazer tudo. Ô Bia, fala um pouquinho mais do Renan, eu vi que você curtiu o funk do Medo e Delírio. O Renan na CPI, na comissão, eu acho, é muito bom, cara.
Cara, primeiramente, Medo e Delírio em Brasília. Puta que pariu, velho. É
meu impressionante. Abraço, galera.
Nossa, os caras têm que receber um Oscar, velho. Os caras são bons demais. Conseguiram melhorar o funk do 04 Transão. Minha música, o ritmo da minha vida, o hit. Mas, enfim, conseguiram melhorar aí essa arte da natureza.
Esse clássico.
Mas então, hoje mesmo, Gi, eu tava vendo uma matéria no Poder 360, que foi feita em parceria com o Inteligov, que é uma plataforma de monitoramento legislativo, que inclusive excelente, boa pra caralho, melhor de todos, que é que eles falavam o seguinte: o Renan, ele é o parlamentar menos governista da comissão. E de onde que o Inteligov tira essa análise de dados, né? Ele faz um cruzamento de dados, na verdade, com a votação dos parlamentares, com a tendência de votação dos parlamentares em relação às pautas do governo. Então, se você tem uma matéria em que o governo é favorável, eles analisam quantas vezes você votou contra ou a favor daquela matéria. E daí eles tiram mais ou menos qual que é o seu alinhamento. E aqui vale dizer, tá, gente, que inclusive um dia, se o pessoal do Inteligov me permitir fazer esse crossover com eles, eu posso mostrar como que isso funciona na prática, que é o seguinte: muitos parlamentares que a gente julga ser oposição, na verdade, tem uma taxa de concordância, digamos assim, com o governo muito alta, na verdade. Você pega um parlamentar, por exemplo, de oposição, ele vota em torno de 60%, 70%, às vezes até 80% em concordância com pautas do governo.
Tem isso nome, Espia? Um nome?
Puta, Gi, de cabeça assim eu não te lembro, mas posso abrir aqui o Inteligov agora e te pegar isso.
Tem alguns deputados do PSB, assim, me vem. Tem um, o Rodrigo Coelho, né,
isso,
que é um de Santa Catarina. Então, tem alguns deputados
de centro.
Estão em partidos de esquerda, mas são bolsonaristas.
Uhum. Não digo nem, não seria nem tão taxativo assim chamá-lo de bolsonarista, mas claramente são pessoas que, apesar de estarem em partidos de esquerda, são muito mais centro, especialmente centro-direita, do que centro ou centro-esquerda. Então, assim, e são vários, tá? Acho que o Jorge pode concordar comigo, não é uma meia dúzia, não. Tem vários nessa esteira aí. E mesmo aqueles mais aguerridos mesmo, quando a gente fala de PT, PSOL, PCdoB e tal, a taxa de concordância com o governo ainda é muito alta. Então, é o que eu sempre falo, né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de relações dentro de Congresso Nacional, porque todas essas relações, elas vão muito conforme a maré. Então, a maré agora, ela está desfavorável ao governo, ok. E assim, o cenário não está favorável na CPI da pandemia por vários motivos. Primeiro pela presidência, segundo pela vice-presidência, terceiro pelo relator, que é o Renan. O Renan está com fogo nos olhos, mas esse cenário pode mudar. Muitos parlamentares ali são essencialmente fisiológicos, tanto da composição orgânica da comissão, quanto das suplências e dos substitutos, enfim. Então, esse cenário ele pode mudar a qualquer momento. Não é um cenário que vai necessariamente se manter até o final. Aquela historinha, aquele papinho chato pra cacete, clichê pra cacete, é real. Ah, em CPI todo mundo sabe como começa, ninguém sabe como termina. Ô, trem chato, mas é verdade. É chato, mas é verdade. Porque realmente os cenários eles vão mudando de maneira muito orgânica conforme a composição da CPI, conforme os fatos vão aparecendo. Então, agora, o cenário não é favorável, mas pode ser que as coisas mudem. O Renan, muito especificamente, ele tem um rancorzinho guardado no coração dele, né? Assim, essa ala bolsonarista sempre foi muito agressiva com o Renan Calheiros. Claro, né, gente? Lembrando aqui que o Renan Calheiros não é nenhum santo, de jeito nenhum, é a Madre Teresa de Calcutá. Mas o bolsonarismo sempre bateu muito forte no Renan Calheiros. Lembrando aqui que ele fez uma tentativa frustrada de ser novamente presidente do Senado Federal nas últimas eleições, e enfim, e apanhou bastante, especialmente da ala bolsonarista, e agora ele tem a faca e o queijo na mão de se aliar justamente de maneira contrária ao governo. Então ele tem pegado bastante pesado no último depoimento, que foi o do Queiroga na CPI da pandemia. Ele foi bem taxativo, você vê que ele estava fazendo as perguntas no sentido de estressar o depoente muito mais do que conseguir resposta. Então ele não deixava o Queiroga terminar uma pergunta. O Queiroga começava a enrolar demais, ele já metia um "não foi isso que eu perguntei" e já fazia outra pergunta por cima. Então o comportamento dele também estava sendo muito agressivo, no sentido de deixar a pessoa que estava ali depondo bastante estressada também. E ele tem uma característica muito interessante, né? O Renan, ele é um morde-assopra ambulante. Ele, ora, morde para dar um assoprinho de leve para depois dar outra dentada de novo. Isso é uma característica também interessante, porque isso estressa essa... E ele não faz isso de graça, não. Ele faz isso porque ele entende que essa movimentação agressiva de sentimentos que você gera na pessoa acaba deixando ela muito desestabilizada. Então, ora ele fala alguma coisa que você acha que você pode confiar nele, ele faz um elogio, por exemplo, aí você acha que você pode confiar, e daqui a pouco, quando você se sente confortável, ele vai lá e desce o pau de novo e desce com força. Então, é também uma maneira, é também uma estratégia. É também uma estratégia até do ponto de vista da psicologia, de você desestabilizar uma pessoa que está ali numa situação de vulnerabilidade. E o Renan, cara, ele não é amador, né? Ele não começou a fazer política ontem. Essa não é a primeira nem a última CPI dele. O cara é raposa velhíssima no Congresso, já foi presidente do Congresso Nacional e os caralho. Então, assim, o cara sabe o que ele está fazendo e, assim, ele não vai deixar por menos. Então, acho que a maior dor de cabeça, com certeza, que o governo Bolsonaro tem hoje na CPI é, com certeza absoluta, o Renan Calheiros. Não à toa, a Carla Zambelli fez uma tentativa de tirar o Renan da relatoria, sendo que, enfim, isso não compete de jeito nenhum ao judiciário, isso é uma prerrogativa do Legislativo brasileiro e... Não há muito que possa ser feito, até porque não existia nada de legal, nem de imoral, diga-se de passagem, na escolha do Renan Calheiros, porque, enfim, é o presidente que tem que designar esse papel e foi justamente isso que foi feito. Então, regimentalmente está correto, não tem nada fora da lei, tudo certo, a princípio tudo certo. Então, a Carla Zambelli ainda fez essa tentativa desesperada. E por que ela fez essa tentativa desesperada? Porque ela sabe que o Renan é uma ameaça, não só ela pessoalmente, mas toda a ala bolsonarista sabe e entende e reconhece o Renan Calheiros como uma ameaça. E lembrando, né, Jorge, acho que você vai lembrar disso muito melhor do que eu, né, porque o Renan deu aquela caída, levou aquele tombo, muita gente falava que era o fim de Renan Calheiros e tudo mais, e eu só ficava olhando e rindo. Cara, o Renan Calheiros, ele só cai morto, bicho. O bicho, ele fica lá quietinho, na espreita, na hora que ele tem a chance, ele dá o bote e ele dá com força. É interessante, cara, é bem interessante de ver.
Ô, Bia, eu não lembro onde eu li isso hoje no Twitter e tal, ele falando que ele já perdeu 6 das 7 vidas dele, né? Que essa é a última grande chance, parece. E o cara é foda, porque ele se liga muito nisso. Agora, pegando a sua fala, Bia, outra coisa que eu acho interessante na CPI também é o nível da bancada governista. Puta que o pariu! Como é que eles conseguiram juntar tanta gente escrota daquele jeito? Aquele tiozão lá do cavalo queimado, lá do rancho queimado, sei lá, do diabo queimado. Cara, que coisa... Velho, é muito escroto! Você não tem uma participação que fala, putz, agora não, agora bateram duro. Não, é só cloroquina com não sei o que lá, com cavalo queimado, do rancho queimado, com não sei o que. Cara, não faz o menor sentido nada do que eles falam. Eu acho bom que tem outro tiozão lá, né, o Dr. Otto, lá da Bahia, o senhor da Bahia, que toda vez vai lá e porrada nos caras com a ciência. Pô, então, assim,
ele é bom.
Que demônio que tem naquela CPI, que era que não faz sentido nada que a bancada faça.
Mas é o reflexo do governo, não, porque concordo. Não faz sentido nada do que o governo fez na pandemia. Concordo.
Mas eu acho que reforça muito essa questão que a Bia está falando do Renan, de como ele está urdindo o processo da CPI, o passo a passo. Aonde, e até o Jorge falou isso, né? Onde ele aperta, onde ele não aperta, a sequência das pessoas, porque ele está construindo uma narrativa... que vai ser impossível alguém virar depois e falar assim, não tem nada contra, não dá para fazer nada. E aí eu vou ter que escancarar de fato que há partes da política nacional que não querem cumprir o que tem que ser cumprido. E aí é óbvio que ele vai crescer, né, de alguma forma, vai capitalizar a imagem dele em cima disso. Olha, tá aqui as provas, se agora o PGR não quer, se o Supremo não quer, se os parlamentares não querem, vocês, Brasil, estão vendo o quanto eu lutei. E que em relação a isso aqui não há dúvidas mais. Vai sorrir de novo como um grande nome da política.
Mas vocês não acham... Eu tenho um medinho, assim, confesso, dentro do meu coração que em algum momento ele espane, assim, porque é isso, tipo, o Renan Calheiros está ali tipo, muda governo, entra governo, passa aliança, volta aliança, ele continua ali. Ou seja, o cara é ele por ele mesmo, assim, né?
Ele veio na arca
ele
do Sarney.
Ele tá nessa estreia. É, ele elogiando o Flávio Bolsonaro, né, que falou que não seria bom nesse momento por causa da pandemia, já bem ele.
Gigi,
não, a gente tem que, olha, fala.
Teve algo que me chamou bastante atenção, foi uma fala da senadora Elisiane Gama, porque assim que chegou a informação que o Pazuello não ia comparecer à CPI, a Elisiane, que é uma senadora pelo Maranhão, cidadania, ela falou, mas no fim de semana ele estava passeando sem máscara no shopping, né? Ou seja, pro Pazuello, tava batendo perna no shopping, inclusive, quando foi questionado, cadê a sua máscara, vim comprar. Gente, pelo amor de Deus, na porta do shopping, quando você bota o pé na rua de casa, você já sabe que tem que usar máscara. Imagine você chegando na porta de um shopping, de um estabelecimento comercial, que eu acredito que em todas as capitais, cidades grandes, tem alguém ali com a maquininha medindo a sua temperatura, você vê outras pessoas. Então, assim, não faz sentido. Então, essa fala dela, evidenciando aí essa incoerência, essa cara de pau do ministro, acho que foi um dos momentos, para mim, que chamou bastante atenção até.
Só lembrar que a Dilma enfrentou horas de depoimento sem arrefecer, né? Daí tá o Pazuello inventando historinha para fugir de um depoimento. Daí a gente vê quem realmente são os fortes e os covardes. Desculpa, Marinho, você estava perguntando para o Jorge?
Não, porque assim, pegando essa fala aí da máscara, que pegou muito mal na CPI, e aí ele meteu o atestado, e aí depois teve o Onyx visitando ele no hotel de trânsito, e parece que hoje ele foi tomar café com o Bolsonaro. Então, assim, cara, o que esse cara tá pensando? Ele tá zoando na cara da galera mesmo lá, né?
Mas
pois é
isso,
tá tripudiando.
Mas eu acho que é isso que o Jorge falou, assim. Essa galera já chegou num ponto que eles não têm mais compromisso com nada. Eles não têm mais compromisso com coerência. Eles não têm mais compromisso com cara de pau, diga-se de passagem. E eu lembro da gente ter falado isso há muito tempo atrás aqui no Anticast, que era justamente isso. O problema de você desrespeitar sistematicamente o poder das instituições e o que, que isso vai causando ao longo do tempo, que é sempre, cara, que nem criança, eu nunca deixo de usar essa analogia, porque é igualzinho a Gigi, que a mãe pode me dizer muito melhor. A criança faz uma besteira uma vez, você vai lá e finge que não viu, aí ela vai lá e faz de novo, aí você finge que não viu, aí ela faz uma terceira vez, aí você vai, dá só uma bronquinha, fala, ai filho, para com isso, brother, da quarta vez em diante, ela vai tocar o foda-se, fala, brother, eu não apanhei, minha mãe não me matou, não me botou pra fora de casa, não me deu pros cachorros comer aqui fora. O quê? Só levar um ai, filho, por favor, não faça isso? Que, brother? Eu vou sentar e rolar. Então, assim, tá desse nível que a gente tá vendo no Brasil hoje. Nada crime ocorre, nada acontece, feijoada, melhor meme do Brasil desde sempre. É exatamente isso que tá acontecendo. Crime ocorre, nada acontece, feijoada. Então, foda-se. A galera ligou o foda-se total e tá seguindo em frente. Eu acho que a lógica é mais ou menos essa.
Só voltando à questão, vocês não acham que o Renan pode roer a corda, assim? Tipo, em algum momento ele pode mudar os ventos e dar uma amenizada pro lado do Bolsonaro? Conhecendo,
cara,
a figura?
Eu não acho que seja impossível, mas eu acho improvável, até pelo cenário eleitoral que eu acho que se desenha, que a gente acredita que o Renan faz parte de uma ala do MDB que está buscando mais se aproximar do ex-presidente Lula. Primeiro por uma localização geográfica, por estar num estado do Nordeste, Alagoas, por ser no Nordeste uma região predominantemente ainda de influência do PT, e isso me fez lembrar uma pesquisa da Data Poder de mais ou menos umas 2 semanas atrás, que mostrava que a rejeição ao Bolsonaro tinha parado de crescer, estacionou ali em 57%, porém, a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro, segundo pesquisa, a última do Data Poder, no Nordeste, pontua 77%. No Nordeste, fascista não se cria, lá ele pega o beco. Então, nesse cenário de que o próprio Renan sabe o chão que pisa, eu não acho que ele teria uma mudança tão brusca, assim, de mudar o vento só para passar só para o outro lado. Eu acho que teria que vir um fator, acho que muito grave. E ainda assim, acredito, ou pelo menos no que ele tem sinalizado, que eu acho que no processo de alianças, visando a composição de alianças para a eleição de governo presidencial do ano que vem, o Renan Calheiros, como essa figura, o MDB pode não ir com ele, mas ele é capaz que ele vá mais e se aliar a um candidato progressista. Se vai ser Lula ou outro, não sei, mas acredito que ele pode caminhar por esse rumo.
Eu concordo muito com
até o porque ele e o Lula sempre foram muito próximos, né? Assim, eles, apesar das... Enfim, das situações, ele e o Lula sempre tiveram uma relação próxima, né?
Eu assim como o George, eu não vejo ganho para ele em virar. Porque ele, dentro do espectro bolsonarista, ele não vai ser capaz de assumir um status ali do dia para a noite que convença, que agrega os votos que ele precisa, principalmente pelo que o George narrou, né, cara? Ele está num cenário que não é vantagem ser bolsonarista. Então, pensando na manutenção de poder dele, do filho dele... Eu acho que ele não entraria nessa também, não. E, honestamente, eu não sei, cara. Acho que o Renan já tá naquela fase também que, apesar de manter as aparências, ele também tá meio tocando foda-se já. Ele tá fazendo, vai tomar no cu desses caras. Eu quero botar pra moer mesmo e foda-se. Não tô afim mais de fazer de bom aqui, não. Já tenho o que eu consegui o que eu queria, já tô nesse aporte tem tanto tempo. Agora, meu irmão, vamos pro pau mesmo, que não aguento mais. Não vou ganhar nada, então vamos arrebentar com esses caboclos aí. Eu acho que ele tá meio na fase do spirocation já.
Não, e tem uma questão também, né, Marinho, que é um cálculo político que ele deve fazer com certeza e que eu acho que pesaria muito, porque ele já viu isso acontecendo com vários outros colegas, que é quanto tempo, se eu pular no barco bolsonarista agora, quanto tempo eles levam para me jogar para fora? Sabe assim, querendo ou não, fazendo uma leitura bem pragmática da situação e fazendo uma comparação Lula e Bolsonaro, cara, o Lula nunca traiu o Renan Calheiros, sacou? Eles realmente tinham uma relação muito próxima e não houve nada de muito grave que você pudesse destacar na relação deles, que você pudesse considerar uma traição, ainda que haja tido uma alfinetada aqui, outra ali, ok, mas nunca houve efetivamente uma traição do Lula, nem do PT, diga-se de passagem, contra o Renan Calheiros, então, mas o Bolsonaro, do contrário, traiu aliados de primeira hora, então, a troco de quê ele iria pular num barco bolsonarista, sacou? Ele sabe que ele seria... como diz o Marinho, eu adoro essa palavra, defenestrado rapidamente.
Cara, mas a grande pergunta é quem que o Bolsonaro não traiu ainda? Eu honestamente não sei.
Boa pergunta, boa pergunta.
Bom, quem Bolsonaro não traiu, os filhos, né? Porque se tem uma coisa que ele faz bem é o papel de pai protetor, assim, né? Não é um pai que educa para a vida, né? Não é um pai que vamos dizer, é um bom pai, né? Porque aí você está criando... esse monte de gente maluca da cabeça e bandida, né? Porque são todos bandidos, assim. Todos não, né? Coitada da menina mais nova. É Laura o nome dela? Como é que é o nome da menina?
Gigi, não traiu ainda. Não sei não se Bolsonaro, na necessidade, não banca aí um Abraão e não passa o ferro serão em alguém, cara. Principalmente no Flávio Desmaio, ali, que é o que tá mais com o cu na mão, viu?
Me dá uma de Abraão aí.
Adorei.
Deus
Flávio
me mandou
Desmaio.
Sacrificar essa desgraça aqui, porque senão teremos pobreza e desgraça maior ainda do PT. Porque, o cara é louco, velho. Ele é louco. Eu acho que sim, a reserva particular ali é a família. Mas você lembra de um certo flagrante, uma época, de umas mensagens de WhatsApp, ele dizia que não vou te visitar na Papuda, que era para um dos filhos. Então, assim, né? Não traiu ainda. Acho que com o Bolsonaro tudo é assim, não traiu ainda.
É cedo para dizer.
Só o tempo vai falar.
Só o tempo dirá.
Gente, que mais? Mais alguma coisa para contar? Algum babado forte, publicável aqui? Porque a gente tem várias coisas que não são publicáveis. Morram de curiosidade, ouvintes.
Ô, Gigi, mas... deixa eu só puxar a língua do George aqui agora num fato que pode ser publicado.
Ai, meu Deus. Tô com medo.
Não, é porque assim, a lista agora da galera da CPI tá interessante, né? Os próximos depoentes ali, eu tô pensando o que vai acontecer. Ernesto Araújo, o doidão. O Felipe White Power maluco. O Pazuello, não sei se ele vai implodir, se ele vai cavar um buraco e desaparecer, mas está previsto também.
Ele está ganhando tempo, eles estão sendo bem treinados, né?
Pois, mas, não, mas o Pazuello, nem se você fizer via ozônio retal, você vai conseguir melhorar aquele cara. Não vai rolar. E aí depois entra a galera da ciência, né, George? Então, assim, como é que está a perspectiva lá? Porque eu fico imaginando que deve ter alguns senadores e senadoras ali só esperando olhar para aquela barbuda desganhada, desgraçada daquele Ernesto Araújo, para acabar com qualquer resquício de respeito que alguém pudesse ter para aquele cara. Porque, assim, o nível de porrada que vai rolar não vai ser igual foi com o Queiroga, que foi muito suave. O Mandetta era brother, foi tranquilo. O Taish, aquela cara de peixe morto, foi de boa. Eu acho que essa galera que vem agora, quem tá ali com a faca nos dentes, como vocês gostam de dizer, vai querer o sangue. Como é que vai ser a reação desse povo?
Ah, eu achei o Taish até mais bonitinho agora, que ele tá longe do Bolsonaro, até que deu uma reibada, assim, né? Óbvio que ele se esquivou, também ficou pouco tempo, né? O cara deve pensar, meu Deus, que merda que eu fui fazer de me aliar a esse governo. Porque nem pra ganhar dinheiro o cara ganhou, né?
O Taish, antes dele se arrepender, ele saiu, né? Então, assim, mal deu tempo do cara sentir o tamanho da trolha, ele já percebeu e já saiu. Mas eu acho, ô Marinho, que realmente agora a gente entra numa outra perspectiva de CPI, que é justamente começar a ouvir um pessoal mais técnico. E agora, efetivamente, que eu acho que a coisa vai começar a ficar mais séria, porque uma vez que chamam, por exemplo, vão chamar a Pfizer, pelo menos, não sei se já chamaram, mas a expectativa era de que fossem chamar. Vão chamar a Pfizer no momento próximo. Então, assim, e perguntar para eles efetivamente, e aí, Pfizer, queridona, que aconteceu? E ela vai falar, cara, e a Pfizer é uma empresa privada, brother. Eles têm registro dessas coisas, eles têm registro do que eles mandaram, do que eles conversaram, dos e-mails, das trocas de mensagem. Aí vai ficar muito difícil contestar, porque até então a coisa está muito no âmbito da especulação. Não da especulação, não diria nem especulação, mas muito na base do eu ouvi dizer, eu ouvi falar, porque, por exemplo, Mandetta, Taish e até mesmo Queiroga, foi feito na sua gestão. Não, na minha gestão, não que eu saiba, não que eu saiba, não que eu saiba. Porra, não que eu saiba, sabe assim? Como assim não que eu saiba? Como que você poderia não saber, sabe? Agora não, agora as coisas vão começar a ficar um pouco mais diretas. Com a própria depoimento de amanhã com o Antônio Torres, da Anvisa, tende a ser um depoimento mais assertivo. Porque agora efetivamente existem registros, existem papéis que podem provar determinadas coisas. A questão mesmo do decreto que o Jorge comentou mais cedo, que o Mandetta comentou, né, lá na CPI, de uma suposta minuta de decreto para mudar a bula da cloroquina. Eu duvido? Claro que eu não duvido, mas cadê esse papel? Onde que ele está? Porque até então é a palavra do Mandetta. Ele... Acho pouco provável que ele esteja mentindo, até porque ele, né, pode se fuder se ele estiver mentindo numa CPI. Mas, beleza, cadê esse papel? Cadê essa minuta? Quem fez? Sabe, assim, existe algum registro disso? Até então é só a palavra dele. Mas quando a gente fala de depoimentos de pessoas que estão efetivamente ali, que precisam efetivamente fazer o registro de tudo que fazem, como a Anvisa, como o Pfizer e tudo mais, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, porque aí você tem como provar.
Eu só fico pensando, que saudade do Joesley Batista, o Friboi. Numa dessa, era uma gravada só, uma filmada de celular, então resolvido. Ô Bia, agora esse papo da minha gestão, não que eu saiba, fica parecendo assim, né? Ah, seu filho fuma maconha? Ah, não que eu saiba. Os caras
na
são
minha
ministros,
frente, não.
Velho, da porra do país.
Na minha frente, não, não,
que eu saiba.
Não, nunca vi.
Nunca vi.
Velho. Seu filho é um gênio, então, né? Nunca fumou na sua frente, então, por favor, alguém dê um Oscar pro seu filho.
Olha, vocês perguntaram em relação aos próximos depoimentos da CPI da Covid, e é isso mesmo, gente. A perspectiva é que os próximos, a maré para o governo não seja boa. E aí, essa semana, a gente tem, por exemplo, amanhã, terça-feira, o Antônio Barra Torres, que é o diretor-presidente da Anvisa, inclusive que vai ser questionado sobre essa questão da tentativa do presidente Jair Bolsonaro de burlar, de alterar a bula da cloroquina, né, para que fosse receitada. Mas para essa semana, a gente tem depoimentos chaves muito importantes. Todos acabam que vão ter uma composição e um acréscimo extremamente relevante, mas quarta-feira vai falar o Fábio Van Garten, que é o ex-secretário de comunicação da presidência, que em entrevista à revista Veja, ele saiu fuzilando o ex-ministro da Saúde, Pazuello, dizendo que o Pazuello foi incompetente, que a culpa era dele, da vacina não estava avançando, que era a culpa do ministério, que a equipe do Pazuello, ou seja, o ex-secretário de Bolsonaro já foi aí acusando o Pazuello de incompetência. E aí,
ressentido, né?
Totalmente ressentido. A questão é como que o Pazuello também vai processar esse tipo de informação. Porque aí, o Pazuello, que estava no Ministério da Saúde, amando e atuando, como ele próprio disse, estava ali para executar uma missão, um manda, o outro obedece, se o general Pazuello percebe que está sendo abandonado pelo governo e resolve, por algum motivo, tocar o foda-se, chutar o pau da barraca e jogar as coisas na cola do Bolsonaro. Então, a gente tem, nesses depoimentos daqui para frente, um nível de imprevisibilidade muito alto. Não sabemos ainda como que o Fábio Van Garten fala. Tem essa questão da... Já está confirmado, quinta-feira agora, dia 13, um representante da Pfizer também vai estar presente na comissão. E é o que a Bia falou, vai ser um momento de que, se tiver ali, com certeza o representante vai levar documentos, se apresenta um documento ali, ó, a proposta foi essa, o presidente não quis, em relação à vacina, isso vai complicar mais ainda. Então, assim, daqui para frente, eu acho que é tiro, porrada e bomba.
Ô, George, essa questão do Pazuello, a gente tem que... Assim, me ocorre que tem aí o exército por trás dele, né? Porque um ataque a um general da ativa, da maneira como está sendo feito agora pelo Weingarten, hoje o próprio Mourão já deu uma porradinha, né? Que se ele deixou de fazer alguma coisa, ele vai ter que explicar o resultado... Cara, vamos transformar de fato o presundinho em boi de piranha? Será que vai ser isso mesmo? Mas como que o exército vai ficar nesse rolê todo? Ah, na minha frente ele era bacana, na minha frente eu não sabia que ele não fazia as coisas. Vai ser assim?
Semana passada, o presidente... a gente tem alguns fatores a se analisar. Primeiro que o presidente da CPI, que é o senador Omar Aziz, ele também é do Amazonas. Enquanto hoje o general do exército, que é o Paulo Sérgio Nogueira... houve uma coincidência aí de mais ou menos uns 10 anos atrás que hoje o presidente da CPI, o Omar Aziz, com o atual comandante do Exército, eles atuaram concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo no Amazonas, então eles já se conhecem de muito tempo. Semana passada, o Omar Aziz, que é o presidente da CPI, ligou para ele falando que a convocação do Pazuello era como ministro civil, não era o general Pazuello, não era um representante das Forças Armadas que estava sendo convocado para depor na CPI. Porque, assim, pode esperar que o povo não vai amansar para o Pazuello. Então, ele está indo responder, por mais que ele era um general da ativa, mas isso não vai se juntar, se causar.
Acho que vai ter um corporativismo aí, não? Dessa vez, vai ser a única vez na história que o exército não vai abraçar o seu e vai deixar o pau torar em cima dele?
Mas, Marinho,
eu acho que depende.
Hoje mesmo eu ouvi, de um jornalista falando que o Pazuello estava considerando ir para a CPI fardado. E o próprio exército orientou que ele não fizesse isso, que
não
ele fosse...
Isso.
Que ele fosse de terninho e gravata, porque, afinal de contas, ele foi um ministro civil, não foi um ministro militar, teoricamente, né? Então, ele tem que responder como civil, ou seja, o exército também já dá seus pequenos sinais de que se der merda, vai dar merda para ele e ninguém vai intervir, não.
Pois é, mas aí que tá, gente. Pra quem que vai colar, né? Porque... Eu respondi isso para quem esses dias. Ah, tentando agora culpabilizar o Pazuello, o exército dando sinais, o Mourão deu sinal, O Weingarten deu o sinal e só o Bolsonaro que foi tomar café com ele agora. Tá, mas quem em sã consciência vai acreditar que o Pazuello, com aquela pujança toda, aquela verve heróica, fez tudo de conta própria, ignorando o seu líder supremo, o chefe supremo das Forças Armadas? Então, é o tipo de narrativa que não cola, velho, não cola. Mesmo que eles queiram culpar o Pazuello, pela própria estatura e pelo próprio comportamento do Pazuello, eu acho muito ridículo achar que isso vai funcionar para espiar a culpa do Bolsonaro. Não faz sentido para mim.
É, eu concordo, Marinho. Eu acho que vai ser algo que não vai colar. Eu acho que o que nos resta hoje é aguardar para saber, inclusive, se primeiro se ele vai depor, se não vai aparecer uma outra. Havia uma especulação de bastidor que, inclusive, ele poderia recorrer ao Supremo Tribunal Federal para um habeas corpus, para que se mantivesse calado, para que não fosse depor. O que
ele
eu acho
pode
que
se manter calado, né? Se ele evocar o direito de não falar nada, ele pode. Acho que não depor, não sei se ele pode, não pode, doir.
Não, ele está sendo convocado. Ele tem que depor.
Isso. Ele só não pode. Se ele conseguir, né? Isso, ele só não vai se ele conseguir uma liminar no Supremo, o que eu acho, enfim, o que eu acho não, o que a gente tem ouvido que é uma estratégia extremamente arriscada, né? Você recorrer ao Supremo para não depor pode estar fazendo alguma sinalização que você está querendo esconder alguma coisa, e dada a situação que o povo já não está, é uma estratégia de muito risco. Mas eu acho que cabe hoje nós aguardarmos para ver primeiro se esse depoimento vai se concretizar, se não vai dar um atestado, dar uma de louco de cima da hora. E, a partir disso, ele comparecendo, a gente observar a primeira vestimenta, que essa história dele aparecer fardado, condicionando a sua imagem a um general das Forças Armadas, você joga as Forças Armadas no olho do furacão. E o que a gente tem visto e acredita que é a última coisa que as Forças Armadas querem, atrelar a sua imagem ainda a este desgoverno. É ver para onde esse barco vai rumar, porque eu acho que a gente pode estar entrando até numa seara um pouco perigosa se for para esse rumo, como tem se especulado aí.
É, porque se a gente for pensar, não falaram tanto da produção de cloroquina pelo exército, do armazenamento que ficou lá, de uma porrada de coisa que ia vencer. Isso não está sendo muito ventilado por enquanto, né? Acho que está meio aquele jogo
ainda
assim,
não.
Ó, nós estamos aqui, se vocês brincarem de fardadinho, de soldadinho, de I. Joe aqui, nós vamos zoar o plantão. Acho que está meio naquela tensão ali de bastidor ainda.
Eu acredito que essa é uma carta para ser usada mais para frente, mas agora acho que a comissão não avança por esse rumo.
É, também acho que não vai nesse momento. Ah, se alguém há de se queimar, que seja o Pazuello, né? É isso que a gente falou, tipo, não vai. Eu não acho que eles vão. Qualquer coisa não vão se queimar para defender. O que vão fazer é tipo, ó, estamos treinando, estamos tentando evitar, mas. Se precisar, vai lá. E é isso. Gente, mais alguma coisa? Tá tarde.
Eu ia só acrescentar. Eu ia só acrescentar em relação ao Pazuello, que é bom lembrar que ele não tem ligações políticas. Ou seja, ele não é filiado a nenhum partido, ele não tem uma relação próxima com um número grande de parlamentares. Então, assim, é a questão do mal menor. Se tiver que jogar alguém na fogueira, exato, eles não vão jogar alguém que é influente na política ou que pode, enfim, dar problema ali para frente. Eles vão queimar quem for o mal menor. Então, nesse caso, a princípio, parece que é o Pazuello.
É. Acho que quem está mais interessado em defendê-lo ali é o Bolsonaro, até ainda. Que não está valendo muito na comissão, né? Bia, começa já aí te dando os teus. Faz o teu merch.
Bom, o ouvinte, o internauta do Anticast pode me encontrar no Twitter, no Bia_Hulk, ou no @patadadepantufa no Instagram. E o Patada de Pantufa você pode encontrar e ouvir em quase todas as suas plataformas de streaming de áudio. Então, fica à vontade, toda quinta-feira às 6 horas da manhã. É nóis.
É isso aí, George.
Bem, gente, quem quiser me encontrar também pode me encontrar no Twitter, nas coberturas que eu faço a partir da política aqui de Brasília, George Marx. Também estou produzindo muito conteúdo para a Mídia Ninja, grande parte dos textos de política que estão a partir de Brasília, né, da política nacional. Sou eu que estou produzindo, a gente deve estar soltando em breve um podcast. Rolou hoje um papo bem interessante, um papo ninja com a professora Valesca Zanello, que ela é do grupo de estudo de gênero. A gente falou sobre uma pesquisa dela em relação a grupos bolsonaristas, como que eles tratam mulheres em grupos do WhatsApp. Foi um bate-papo extremamente interessante. O vídeo completo está lá no Instagram da Mídia Ninja. E é isso. Quem quiser me encontrar, estamos aí nas redes sociais. A gente continua nessa cobertura dessas insanidades loucas que tem sido Brasília.
Isso aí, obrigada pela participação, Jorge. Marinho, querido.
Bom, primeiramente, feliz Dia das Mães atrasado para você, Gigi Camargo. Parabéns.
Ah, muito obrigada.
Vejo quanto que você cuida bem do seu pimpolho. E a todas as mães também, nesse país que tá foda ser mãe, ser pai, ser humano. Tô aí no Twitter, no @mmarinhomkt, tô com o canal lá no YouTube, é só botar lá professor Marcos Marinho, e tô tentando sobreviver de pirraça, porque tá complicado. No mais, a gente conversa nas redes sociais, pessoas.
É isso aí. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vou fazer aquela chorada aqui. Galera, colabore. Vocês sabem onde, entrando no site do Anticast, você acha o caminho para colaborar com o Cincão. Já ajuda este podcast a continuar no ar. Ah, mas eu gosto do Anticast, mas eu prefiro... Colabora com o seu produtor de conteúdo independente, porque não está fácil o Brasil. Está muito confuso tudo. E aqui a gente tem sempre essa análise mais fidedigna e divertida possível para lhe informar. Então, assim, demonstre o seu carinho, o seu agradecimento a estes veículos que não estão recebendo milhões de investidores e de, enfim, tá bom? Muito obrigada para você que ficou até aqui. O ouvinte do Anticast é um fofo. Fale comigo lá no Twitter, é o jeito mais fácil. Eu demoro, mas respondo. Prometo, não é pessoal, tá? Gente, muito obrigada, Bia, Jorge e Marinho. Adoro reunir com vocês, estava com saudade. É sempre divertido no mínimo. Um beijo.
Tchau, gente.
Tchau, gente.